Eu sou Bianca Della Fancy e sejam bem-vindos ao Quanto Vale Essa História? E aí, meus amores? Vocês estão boas? Espero que sim, na medida do famigerado possível. Hoje é terça-feira, dia de episódio aberto para todo mundo ouvir, disponível em todas as plataformas de streaming. Obrigada por estarem aqui, hein? Não se esqueçam de apoiar esse podcast. O link tá na descrição aqui do podcast e também na bio do nosso Instagram, @quantovaleessahistoria. Depois de você ouvir o episódio de hoje, corre pro nosso Instagram e, além de seguir a gente, deixa lá seu comentário com a sua nota de 0 a 10. Mandem histórias pra gente, hein? Quanto vale essa história? @gmail.com. Manda história de barraco de família, manda história de separação, ou então histórias de amor, de casamento, porque não é só de desgraça que se faz esse podcast, pelo amor de Deus. Manda sua história pra gente e não se preocupe, a gente mantém tudo no sigilo se assim você optar, tá bom? Coloca no seu e-mail que você quer manter a sua identidade preservada e a gente vai, obviamente, respeitar isso e a gente troca os nomes e ninguém vai saber que é você, tá? Ninguém vai saber que foi você que passou cheque em todo mundo na cidade, fica tranquila! Ai, meu Deus, as histórias estão cada vez melhores, hein? As de quinta-feira, então, nem se fala. Mas hoje é terça, então vamos começar, porque eu tô ansiosa pra história de hoje. Quero ver se ela vai ser tão boa quanto as últimas histórias que a gente tem recebido aqui, hein? A história de hoje se chama… Meu Drag King Preferido. Olha, história de Drag King, menina. Novidade por aqui, hein? Oi, Bianca, como vai? Ai, tô corrida, vida. Meu nome é Daniel, tenho 21 anos. Bianca, eu já gargalhei e já chorei tanto com o seu podcast que acho que ele precisa virar patrimônio da internet brasileira. Eu concordo, hein? Ainda mais se você for apoiador. Estou desempregado no momento. Aí tudo bem, não precisa apoiar não, viu? A gente tem aqui empatia por desempregados. Tá tudo bem, não precisa apagar não, relaxa. Depois você apoia e você faz a maratona pra acompanhar a gente nos proibidões, tá? Fica tranquilo. Mas prometi que o primeiro investimento que farei assim que conseguir um job é apoiar o podcast pra ouvir os proibidões.
Ai, gente, eu amo quando a gente tá conectado. Obrigada! Bota aí, Satã, barulho de bitcoins entrando na bolsa da mamãe. E o aluguel pago em dia.
Tenho certeza que vai valer muito a pena. Enfim, obrigado por tudo. Estou para escrever para você desde que conheci o podcast ano passado. Então, aqui vai, finalmente, a minha história. Eu cresci como uma criança viada em um ambiente que me parecia acolhedor desde cedo. Mas quando me assumi aos 15 anos de idade, a reação que recebi, a icônica frase "Eu sou gay", foi bastante diferente do que eu esperava. Na verdade, eu só havia me sentido mais confortável para fazer esse anúncio porque imaginava que todas as cartas já estavam postas na mesa. Qualquer um que olhasse para mim desde muito cedo saberia que eu era diferente. Acho que nunca existiu qualquer enigma sobre a minha sexualidade.
Diferente pra quem, né, gente? Hoje em dia, tanto viado, tanto LGBT no mundo, graças a Deus, que daqui a pouco quem é diferente são eles mesmos, os héteros. Ai, se é que existem ainda, não é mesmo? Mentira, temos muitos héteros que ouvem a gente aqui, já furamos a bolha, hein? Ainda mais meninas héteros, sejam muito bem-vindas, hein, gente? Não encostem nada, hein?
Eu cresci em um ambiente de amor, criado por minha avó e minha mãe. Meses depois da partida da minha avó, com quem eu era muito agarrado, é que veio a vontade de me assumir e, de certa forma, ser plenamente quem eu gostaria de ser. Eu já tinha um crush no colégio a essa altura e sentia que precisava passar primeiro pela etapa de sair do armário para só então conseguir conversar abertamente sobre esse e outros aspectos da minha vida pessoal. Apesar de me sentir confortável para contar para minha mãe, eu estava muito nervoso. Quando tomei a decisão, Enrolei a semana inteira. Suava frio só de pensar em encará-la. Apesar dela sempre ser muito receptiva e amorosa com tudo o que eu me propunha a fazer. Mas a minha mente, sabotadora, infelizmente, não deixava eu colocar pra fora. Não sei de onde vinha isso. Não fazia sentido.
Ah, e até que faz sentido, né? Vamos combinar? Todas as histórias que a gente ouve de pessoas que saem do armário, que se assumem pra família, são histórias muito difíceis. Por vezes são histórias muito boas, mas praticamente, grande parte, quase todas, são histórias muito complicadas, né? Então acho que a gente fica com esse medo mesmo, porque, né? Ai, aceita a gente, respeita a gente gente fazer o anúncio. Até a gente formalizar, né? Verbalizar. Até lá todo mundo finge que não tá vendo nada. Aí quando fala, minha filha, muitas vezes, infelizmente, a casa cai. Então mesmo você tendo esse respaldo da sua mãe, né, que aparentemente é uma pessoa incrível, uma mãe maravilhosa, rola esse medo, né? Vai que ela é maravilhosa até a página 2. Babado, dá pra entender, sim.
Foi assim ao longo da semana, até que ela me parou depois de me ver chegar meio estranho do colégio e me questionou por que eu estava tão esquisito a semana toda. Era isso. Eu não tinha mais escapatória. Minha saída do armário ia ser dessa forma abrupta, sem qualquer conversa prévia. Sujo, suado e com a roupa do colégio no corpo. É que na minha cabeça sonhadora, a minha saída do armário seria mais teatral.
Viado, né, gente? Viado não tem como. Ô, raça. Nasceu pra fazer show.
Seria uma conversa fofa com a minha mãe, depois de assistirmos a um filme comendo pipoca.
Meu Deus, vai assistir South Park com a mãe dele.
Assim, eu teria essa memória positiva de aceitação pro resto da minha vida. Mas a verdade é que a realidade é muito difícil de prever. Foi tudo bastante diferente do que eu podia imaginar.
E as pessoas não têm noção, né, do quanto essas situações na vida são memoráveis pra gente, né? Se as pessoas, família, pai, mãe, enfim, soubessem o quão importante é esse momento pra gente, eles fariam questão de fato, assistir um filminho comendo pipoca e ter uma lembrança boa desse momento, né? As pessoas não têm essa noção de como as atitudes delas marcam a gente pro resto da vida. Ainda mais num momento como esse, você vai sempre lembrar de como foi a sua saída de armário. Imagina se sua mãe tivesse mais tato nesse lugar, né? Nesse momento. Você ia lembrar disso de uma outra forma. Vamos continuar que eu tô achando que o único tato que vai ter nessa história aqui é uma bolacha que ele vai... que ela vai dar na cara dela, que horror. Tadinha da bichinha.
Minha mãe recebeu a notícia em silêncio. Eu podia sentir em seus olhos que não era isso o que ela gostaria de ouvir. Ela reagiu apenas com um tudo bem, sem muita empolgação. Não falou mais nada e voltou para os afazeres com os quais estava ocupada.
Ixi, climão, gente. Casa caiu.
Fiquei sem saber como reagir ao silêncio dela. Nos dias seguintes, minha mãe pareceu mais desligada, ausente. Respondia tudo de forma monossilábica. Dormia cedo e se mantinha solitária sempre que podia.
Meu Deus, entrou em depressão.
Eu precisei insistir muito para que ela abrisse o jogo comigo, mas ela parecia sempre relutante e fugia do assunto. Acho que foi uma frase específica que falei que fez com que ela quebrasse aquele silêncio ensurdecedor. Mãe, desculpa por ser gay, por ser assim. Falei, me sentindo culpado por deixá-la daquela forma.
Ai, gente, é história pra chorar. Não é pra chorar, é. Não dá. Depois da carta pra nós dois, preciso segurar um pouco, preciso reter líquido. Preciso reter um pouco de líquido, gente. Uns meses aí, pelo amor de Deus.
Meu filho, você não tem que me pedir desculpas por isso. Eu sempre soube. É que eu não estou pronta para ver o mundo ser cruel com você. Passei todos esses anos me preparando para esse momento. Mas agora que ele chegou, eu não sei como reagir. Eu só tenho medo do que façam com você. Eu tenho medo que façam algo mal a você.
Ai, gente. Ai, pelo amor de Deus. Ai, tô arrepiada, meu Deus do céu.
Acho que essa conversa foi boa pra nós dois. Ela conseguiu entender que não ia ter controle sobre o mundo. Mas, ao mesmo tempo, que pra mim foi uma espécie de ponto de virada. A minha mãe e eu já éramos muito próximos. Mas dali em diante, a nossa relação ficou ainda melhor. Eu queria usar outras roupas, outros acessórios, mostrar a minha personalidade por completo. E ela me ajudou nisso. Ainda que a princípio se mostrasse preocupada com o mundo à minha volta. Sair do armário com o suporte da minha mãe pareceu ter me dado o poder de viver da forma que eu queria. Passei até a usar maquiagem para ir pro colégio. Essa era uma das coisas que eu sempre tive interesse desde que entrei na adolescência e que fazia escondido em casa por algum medo que nem eu entendia muito bem. Aprendi muita coisa com os vídeos na internet e um espelho na mão, sempre trancado dentro do quarto, protegido contra o mundo exterior.
Ai, gente, olha a bichinha assistindo ela make, menina! Será que ela aprendeu alguma coisa quando ela make da Samira?
Uma informação importante sobre a minha mãe é que ela fazia teatro para amadores como hobby. Depois que me assumi, cheguei a maquiá-la algumas vezes antes de uma ou outra atividade do curso. Ela adorava. Isso era realmente um ponto que nos conectava bastante. Eu gostava de ouvir as histórias dela enquanto a maquiava. A minha mãe me contava das vezes em que vencia a barreira da timidez e da falta de jeito em certos exercícios de encenação. Foi em uma dessas oportunidades que comecei a falar do boy que eu achava que estava gostando no colégio. A nossa relação mãe e filho virou uma amizade muito maior do que já tínhamos. A gente até maratonava RuPaul's Drag Race juntos. Chegou um ponto que ela ficou tão viciada no programa e na cultura drag que começou a fazer pesquisas por conta própria a respeito do tema. Creio que muito motivada por conta do curso de teatro.
Gente, que coisa linda. Eu não tô quase chorando hoje não, mas eu tô assim, com um sorriso de orelha a orelha. Espero que vocês também estejam sentindo isso. Ai, meu Deus, como eu queria que todos nós tivéssemos esse privilégio, gente. Não de virar drag, isso aí não é privilégio nenhum não, gente. De ter uma mãe assim.
Um dia, eu estava de volta da escola e ela apareceu no meu quarto com uma expressão de alegria no rosto que fazia tempos que eu não via. Minha mãe segurava o celular com uma foto na tela e dançava de felicidade por conta do que ela estava prestes a me falar.
Ai, filho! Olha o que a mamãe descobriu! Você sabia disso? Drag Kings! Você sabia que existe isso?
Saber, eu sabia, mas confesso que não conhecia muita coisa. Foi só eu falar isso que a minha mãe começou a me dar uma palestra sobre tudo que havia descoberto e estudado sobre o tema. Fazia tempos que eu não havia tão motivada por alguma coisa. Passados alguns dias, veio o que eu estava prevendo. Sim, a minha mãe é muito previsível. Ela anunciou que queria criar um personagem drag king e precisava da minha ajuda.
Gente, como é que chama essa mãe que até agora não tem o nome dela? Pelo amor de Deus, vamos atrás dela, gente. Vamos pegar ela pra gente. Não, brincadeira, minha mãe é incrível também. Minha mãe sempre me apoia. Ai, mas essa mãe aqui tá foda, né? Que mãezona, gente.
Pegamos papel e caneta e começamos a pensar em todo tipo de nome, mas nada parecia prestar. Foi só então que a gente entendeu que não adiantava pensarmos no nome antes que minha mãe desse a luz ao drag king que morava dentro dela. No fim das contas, aquilo virou um trabalho de casa. Ela precisava pensar como seria a personalidade desse personagem, como ele se vestiria, como andaria, se ele teria alguma marca registrada. Depois de alguns dias, minha mãe me chamou para mostrar o que havia conseguido criar. O Drag King estava ali, na minha frente. Um jeito de macho, mas que intercalava com trejeitos mais femininos. Ela me mostrou um esboço desenhado com lápis de cor de como queria a maquiagem que eu seria responsável por fazer nela. Era algo bem masculino, mas bem exagerado. Como uma drag queen caricata, com alguns poucos detalhes femininos marcantes. Ela sempre pontuava que precisava ter essa brincadeira do masculino exagerado, mas com toques femininos. E assim nasceu Teodoro Supino. Um marombeiro cheio de músculos.
Teodoro Supino! Meu Deus, eu li sem me tocar do Supino.
Teodoro Supino, um marombeiro cheio de músculos, meio machão, que andava com uma meia enorme dentro da cueca pra fazer volume.
E minha filha, você fez laboratório onde, na Chili Peppers?
Teodoro virou o projeto pessoal da minha mãe. Ela estava levando aquilo tão a sério que decidiu que a sua apresentação no final do curso de teatro seria com ele.
Meu Deus, gente, que maravilhosa!
Foram meses de dedicação da minha mãe para escrever um monólogo de comédia, gravar as falas e amadurecer os trejeitos do Drag King que ela havia criado. No dia, a apresentação funcionou muito bem. A plateia toda ria das esquetes que ela escreveu. Diferente das outras pessoas que se apresentaram antes, ao final, ela pediu licença para todos.
Ai, gente, agora. Quem não chorou, tô sentindo que agora que vai chorar. E eu falo por mim.
Eu queria dedicar essa apresentação ao meu filho, que está ali, sentadinho, bem ali, na segunda fileira. Esse mundo pode ser muito hostil para um garoto gay como ele. E eu decidi que essa apresentação final seria uma forma de me conectar ao mundo dele. E ao mesmo tempo, criar um personagem que questionasse e criticasse essa masculinidade construída socialmente. Ele não precisa seguir essas regras. Né, filho? Ninguém precisa. Esse drag king que vos fala vem a público como um lembrete de que a ideia do masculino e do feminino não são regras para meninos e meninas. O mundo, ele é tão vasto e tem tanta gente diferente, né? Por que não deixar que as pessoas apenas vivam conforme se sintam confortáveis? Quando eu comecei a estudar sobre a arte drag, graças à influência do meu filho maravilhoso, eu entendi que todo dia a gente pode subverter as normas e transgredir o que virou padrão. Teodoro Supino, eu... Aliás, Teodoro Supino, eu... Eu nasci assim. E ele foi construído em família com o objetivo de questionar os estereótipos do que é masculino, do que é feminino, mas principalmente debochar dessa masculinidade tóxica que faz com que um adolescente como meu filho e tantos por aí passem por situações horríveis por serem essas pessoas originais que têm dentro de si tanto o masculino quanto o feminino. Eu só queria lembrar vocês todos aqui que todos temos esses elementos dentro da gente também. Obrigado pela atenção de vocês. Minha mãe foi aplaudida de pé.
Meu Deus, gente, que coisa linda!
Eu chorei bastante, confesso. Eu já sou um chorão de carteirinha, mas aquelas palavras me pegaram de surpresa. A apresentação foi um sucesso mesmo. O professor falou de todas no final da noite, mas me pareceu dar bastante destaque à minha mãe. No fim, o saldo foi muito positivo.
Ai, gente, tô quase lá, menina. Tá quase caindo aquela gotinha. Eu tô mais sorrindo de felicidade mesmo, porque que coisa linda, que história maravilhosa.
Teodoro Supino fez mais duas aparições em outras ocasiões. Mas minha mãe aposentou o coitado depois que se afastou do teatro. As nossas memórias desse tempo estão com a gente até hoje. Bianca Della Fence é a minha drag queen favorita. Mas a minha mãe, definitivamente, é o meu drag king preferido desde criancinha.
Ai, gente. Pronto, era o que tava faltando. Ai, mas tudo bem. Chorar de felicidade é ótimo também, né?
Envio duas fotos desse dia. A minha mãe no palco se apresentando e outra comigo. Por favor, não repare na maquiagem. Era pra ser desse jeito mesmo. Ai, gente. Deixa eu abrir aqui. Ai, meu Deus. Que coisa linda. Que bofão, menina. Não, ele era... Calma, né, gente? Vamos segurar a onda aí. Segura a onda. Bobagem. Gente, que coisa linda. Ficou muito, muito, muito incrível a maquiagem da sua mãe. Tá bem exagerada mesmo, mas dá pra perceber que a ideia era ser essa mesmo. Drag King. Olha só. Eles são lindos, gente. São lindos. Lindos, 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 lindos. E ela tá no palco, sorridente. Sendo Teodoro Supino. A pose da foto é ela, sabe, fazendo pose de fortão, assim. Pois é. E na outra eles estão abraçados, sorrindo pra câmera. Lindos demais. Lindos demais. Eu tô muito feliz com essa história, gente. Salvou meu dia, viu? Daniel, muito obrigada. Muito obrigada mesmo por ter mandado essa história pra gente. Como eu já disse, que privilégio ter uma mãezoca dessa, hein? Uma mãezona dessa, porque é isso, né? A gente tem mesmo muito medo de ser quem a gente é. Os motivos não faltam. Eu nem preciso citar aqui, você sabe muito bem todos os motivos. Infelizmente, a gente não só sabe como a gente vive eles na pele, né? Então, fico feliz que você tenha tido coragem pra sair do armário, pra ser quem você é de fato. E mais feliz ainda por você ter esse respaldo, esse respeito, esse carinho, esse lugar de acolhimento dentro da sua própria casa. Eu e todo mundo aqui do Canto Vale, a gente manda um beijo enorme pra sua mãe. E a gente espera muito que ela seja cada vez mais feliz, porque pessoas como ela merecem somente a felicidade. De verdade mesmo. Num mundo com tanta gente ruim, tanta família que não apoia os próprios filhos, ter uma mãe dessa é um privilégio, é um saldo muito positivo pra você e pra sua vida, Daniel. Saiba disso. Você já sabe disso, né? Óbvio que você sabe disso. Estou aqui apenas reforçando o óbvio. Ai, gente, que felicidade, né? Que felicidade. E é muito bom quando alguém que a gente ama resolve entrar no nosso mundo de fato, sabe? Ela não tinha obrigação alguma de se montar, de fazer nada do que ela fez. Ela tem a obrigação de respeitar, né? E ponto. Ela foi muito além, porque só mães mesmo vão além, né, gente? Mães de verdade, que sabem o significado de ser mãe, de amar o próprio filho. E não só mães, mas o amor, né, gente? É que eu acredito muito que o amor de mãe é um amor que não tem outro, assim. Claro que tem muita mãe filha da puta por aí, né, gente? Tô falando de mãe que é mãe mesmo, tá? Mãe filha da puta, mãe que abandonou o filho, a filha, mãe que bate, mãe que é vigarista. Isso aí nem é mãe, tá, gente? Isso aí é uma, né, rapariga que tá no meio do caminho aí. Mas mãe, mãe mesmo, mesmo com altos e baixos aí, sabe o significado do amor que ela sente e sabe que ele é a coisa mais real que existe. Então é muito bom quando alguém que a gente ama muito, ainda mais com amor desse tipo, resolve entrar no nosso mundo pra viver na nossa pele, de fato, aquilo que a gente é, do jeitinho dela, das possibilidades que ela tem, né? Essa é uma prova de amor muito grande, de verdade mesmo. Das duas partes, você ter confiado, acreditado nela para contar sobre a sua sexualidade, sua orientação sexual, e da parte dela de entrar no seu mundo para saber de fato um pouco mais sobre você. É uma grande prova de amor. Enorme, inclusive. E é muito aquilo, né, gente? Ai, a gente ouve muito dos pais, né? Ai, tenho muito medo do que vão fazer com você e tal. Gata, se você tem medo do que vão fazer comigo, então coloca o meu sapato aí por 5 segundos. Se bota no lugar dela 5 segundos. Se coloca no meu lugar 5 segundos, já que tem tanto medo. Vem viver isso comigo um pouquinho, vamos ver. Às vezes não é tão um bicho de sete cabeças como você imagina. Às vezes é. Mas eu preciso lidar com isso, porque é a minha vida. Se eu não lidar com isso, eu não vou ser feliz. E eu fico feliz todas as vezes que vocês escolhem ser felizes, gente. Eu sou uma dessas pessoas também que, em trancos e barrancos da vida, sempre escolho ser feliz. Essa é a minha dica de hoje, tá? Se tiverem escolha, gente, escolham sempre ser felizes, tá? E a escolha tá sempre aí. Na medida do possível, dentro das possibilidades que a gente tem, é claro. E muitos recortes também, não vamos esquecer, né? Ai, gente, que delícia! Bom, pra aliviar um pouquinho, que a gente tá um pouco emocionada. Nessas semanas aí, a gente anda emocionada, gente. Será que a Lua tá em Câncer? Vamos dar uma olhadinha na João Bidu. Pra gente dar uma aliviada e a gente já entrar no clima de tensão, aliás, de tesão, da quinta-feira, vamos ler um pouquinho do episódio Proibidão? Bora! Depois, entramos em outra rua aqui no bairro, que é super deserta, porque tem um muro alto que toma um dos lados da calçada. Pra piorar, a iluminação era muito precária. A rua estava bem escura e meio assustadora para se estar andando a essa hora. Como estávamos a dois, tentei ficar tranquilo. Andamos por mais um tempo, até uma parte dessa rua que é mais inacabada. Do nada, Ricardo parou e mostrou um buraco no muro alto e pediu que eu o seguisse. Bom, antes, o problema de fato fosse entrar em um buraco, em algum muro aleatório, em uma rua deserta. O maior problema, na verdade, é que o muro pertencia a um cemitério. Meu Deus! Ai, meu Deus! Bom, quinta-feira promete, né? Vocês já viram? Gente, olha só o que vocês fazem da vida de vocês. Precisam de ajuda, gente, profissional. Na verdade, não. Não procurem ajuda, gente. Nunca procurem ajuda. Senão a gente não vai ter história mais. Olha só que história maravilhosa que vai ter quinta-feira. A bicha escalando um muro pra passar por um buraco que dá pra um cemitério. Ai, meu Deus. Eu aposto que isso é pra dar o cu. Ai, meu Deus. Vamos ver se é isso mesmo, né? Será que é isso mesmo? Quinta-feira, episódio Proibidão, apenas pra apoiadores. Orelice, hein? Corre no link pra você se orelizar. É baratinho, boba, bobagem. Vai lá, não vai nem coçar seu bolso. Bom, quero saber agora o que vocês acharam da história de hoje. O que vocês acharam da história do Daniel, meu drag king preferido. Corre no nosso Instagram, @ quanto vale essa história. Segue a gente lá, hein? E comenta de 0 a 10. Quanto vale essa história? Quinta-feira tem mais. Eu espero vocês. Juízo, hein? Tá bom pra você?